Amém. Deus abençoe. Uma boa noite. Todo mundo satisfeito, feliz, né? Com a carreira. Né, Lúcio? Somente o pessoal de Mineiro tá satisfeito. Tá todo mundo aí, ó? Ou tá faltando? Amém. Vamos abrir aqui. Primeiro em Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, pensando aí no versículo do 1, né, no capítulo 3, do versículo 1, diz assim, quer ler para nós? Do capítulo 3, do versículo até o 7.
Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo.
Amém. Aí depois ele fala assim, da mesma forma os diáconos sejam, né, repete, é como se estivesse repetindo aí a partir do versículo 8. Mas até o versículo 7, ele diz assim, fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Aí ele fala, é necessário, que não é assim, ele não diz se der para fazer, se for possível, faça assim, não. Ele deixa bem claro, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contenda, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, quer dizer, não inexperiente. Mas o que ele falou aqui em cima? O que ele disse ali em cima? O que ele disse? É uma característica aí em cima, você vai ver, é uma característica de quê? No capítulo 4, no versículo 6, diz assim, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Amém? Continua lendo aí, por favor. Esse a partir do versículo 6. 4, a partir do versículo 6.
Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade.
Amém. Exercita a ti mesmo na piedade. 8.
Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa.
Isso.
Visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir.
Então, mas a piedade tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, por exemplo, uma pessoa normalmente quando busca Deus, ela tem esperança de ser feliz aqui, não tem esperança de ser feliz aqui? Quando uma pessoa busca a Deus, ela tem esperança de ser feliz aqui. Se o homem, todo homem que busca Deus, aspira alguma coisa. Ele aspira alguma coisa. Você concorda comigo, El? Hã? Ele, é claro que no começo ele pensa em ser Deus, né? Mas depois ele vê que é muito difícil. Hã? No começo ele pensa assim, em ser Deus. Porque Jesus falou, se você crê em mim, você vai fazer as coisas que eu faço e coisas maiores você vai fazer. Ele já vem com todo o gás que ele... Eu vou fazer, né? Não é assim? Normalmente é assim. Quando ele lê, quando ele vê que se você crê em mim, você vai fazer as coisas que eu faço e coisas maiores ainda vai fazer, ele já pensa em querer ser um daqueles. Então, toda pessoa que busca Deus, a princípio ele aspira alguma coisa. Depois ele vem descendo. Né, Vitor? Você já quis ser alguma coisa? Já? Já quis? O que você quis ser? Normalmente é assim. João Paulo, você já pensou em ser alguma coisa, João Paulo? É? Quando você começou a buscar a Deus, você pensou em ser alguma coisa? Por exemplo?
Eu lembro até de uma reunião lá em Pires do Rio, assim, que o senhor falou pra gente desejar, assim, né? Aí que eu desejei mesmo. Falei assim, nossa, então eu quero ser um profeta e tal, assim. Mas é verdade, a gente aspira, assim, a gente pensa, assim, deseja, assim, alguma coisa mesmo.
É. Tem apóstolos, profetas, né? Mestres, pastores, evangelistas e tal. É claro. É normal. Toda pessoa que busca Deus, que entra para o corpo de Cristo, que quer fazer parte da igreja, que a igreja é um povo. A igreja é um povo. Isso é coisa natural. Isso faz parte da própria natureza. Né? Quando ninguém entra numa empresa para trabalhar, ou vai fazer qualquer coisa, que já entra pensando em ser o Z. Não, né? Não é isso? E a pessoa entra querendo ser pelo menos o B, o C, o D. Normalmente é difícil ser o A, mas é assim. A própria natureza nos ensina que é desse jeito. Tá certo? Então, quem quiser, Paulo fala assim, quem quiser aspirar alguma coisa, quem quiser desejar alguma coisa, então faz desse jeito, faz assim, que o homem seja isso, 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 né? Em outro lugar aqui, ele fala também da mulher, as mulheres, né? Também as mulheres, quer ver? Cadê? Onde tá? Hã? 3? Da mesma sorte as mulheres, sejam sérias. Aí começa, por exemplo, por que logo em seguida vem não maldizente? Né? Não maldizente. Sérias. E logo em seguida já vinha falando, não maldizente. Aí já complicou a vida da mulher, não já? É assim? Sérias, às vezes até não é tão difícil, mas deixar de ser maldizente não é difícil? Então, propondo essas coisas, ele fala, olha, as mulheres fazem assim, assim, assado, etc, etc, temperante, né, amáveis. Lá que em outro lugar, ele fala, quer ver? Onde é que está? O Elmo vai achar ali para mim. Fala assim, a mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Né? Que as mulheres sejam assim, sejam assado, etc, etc, etc. E quando... 2,15. Primeira? 2,9. Aqui, a mulher, aprenda aqui, ó, a mulher, está aqui. Quer do mesmo modo que as mulheres ataviem com traje decoroso, modéstia, sobriedade, não com tranças, com ouro, com pérolas, vestidos custosos, né? Assim, coisa que mulher gosta, né? Mulher não gosta das coisas, não é assim? Mas se a mulher aspira a alguma coisa, se a mulher quer fazer parte da igreja, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. O que é a igreja? É o povo de Deus, é o governo de Deus, é a coluna, é da verdade na terra, é a representação de Deus na terra, é o reino de Deus, é o governo de Deus, é o corpo de Cristo. A igreja, na verdade, ela é o destino da igreja, é para ser realmente algo tremendo. Aí, por exemplo, o que que Jesus Cristo, por exemplo, ele desejou? O que que ele aspirou? O que que ele viu? Né? A escritura diz, mostrou para ele que ele era as escrituras, isso no livro, está escrito a meu respeito. O que que ele viu lá no livro? Que a escritura estava dizendo que ele estava ali para ser o rei, ele estava ali para ser, para sentar no trono que foi de Davi. E ele ia ocupar aquele trono eternamente. Ele ia ocupar aquele trono eternamente. Então Jesus, ele, pô, eu estou aqui para sentar no trono. E o que que eu preciso fazer para que eu seja digno de sentar no trono? Não é assim? Lembra lá no Apocalipse, quando fala assim, o único que foi achado digno de abrir o selo, né, de sentar no trono de Deus. O único que foi achado digno de sentar no trono de Deus. Com certeza, né, quando Jesus foi aspirar aquele lugar, desejar aquele lugar, ele viu o que ele tinha que fazer. O que que ele tinha que fazer? Certo? E ele foi, então, a primeira pedra, a primeira pessoa a fazer parte da igreja, foi a primeira pessoa a alcançar realmente aquilo que ele desejou. Tá certo? E o resto da igreja? E o resto da igreja, o resto do povo? Todo mundo, vocês concordam? Todo mundo tem que seguir o mesmo caminho. Todo mundo tem que seguir, no mínimo, fazer parte da igreja. Certo? Se eu não posso ser um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista, mas pelo menos fazer parte da igreja, eu vou, uai. Pelo menos participar, eu vou participar, uai. Assim? Exatamente. Porque se eu não tiver entre, eu vou estar fora. Amém? Pega o microfone aí, vê se você fala para nós, concordando aí ou discordando. Concordando ou discordando?
Eu estou percebendo assim, ó, tem uma escala, né? Como você falou, tem A, B, C, D, tal, tal. É. O Z também, se ele quiser, ele pode.
Pode.
Às vezes ele não é nem pastor, não é bispo, mas ele quer fazer parte mesmo.
Você não concorda, por exemplo, que é muito melhor eu querer ser A e conseguir Z do que eu querer Z? Hã? Não é não? Então eu preciso. Por isso que as escrituras chamam a sua atenção aconselha você a desejar os melhores dons. A desejar realmente os melhores. Porque, por exemplo, será que o João Paulo está errado em querer ser um profeta? Está errado? Não está. Não está. Querendo ser um profeta, ele pode ou ser o profeta. Amém? É a mesma coisa de você estudar para medicina e depois passar para fisioterapia. Estuda a vida inteira para medicina, faz fisioterapia. Amém? Farmácia. Vai descendo aí. Né? Mas pelo menos. É, ué. Não, pelo menos você passou. E passou na área, né? Naquela. Como é que chama? É área mesmo? É. Você passou naquela. Você queria. Você optou por saúde. Não sei o que eu estou esquecendo. É. Você optou por saúde. Tentou medicina. Odontologia, etc, etc. Vai descendo. Não é não? Mas o importante, então, é você entender que você não pode ficar fora. Que você não pode ficar fora. Amém? Então, Paulo diz também assim, corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Eu corri para chegar em primeiro lugar. Eu corri para chegar bem. Não foi possível eu chegar em primeiro, mas eu cheguei, gente. Quem corre para chegar em primeiro, chega. Esse desenho faz isso, que ainda vai continuar, se Deus quiser. Não é? Quem corre para chegar em primeiro, tem muito mais probabilidade de chegar. Lembra daquele atleta que estava correndo para chegar em primeiro, aí veio um infeliz lá e atropelou ele e tomou, né? Impediu ele, como é que chama? Vanderlei. Impediu ele e tal, etc. Ele chegou em terceiro. Mas ele ia chegar em primeiro, tranquilo. Chegou em terceiro. Tá certo? Então o certo é o seguinte, é que todo mundo tem que correr a carreira, tem que almejar, tem que desejar, tem que buscar, tem que fazer. Se você quer fazer parte, você, não, eu quero fazer parte. Eu preciso fazer parte. Eu não posso ficar fora. Amém? E aí, Paulo aconselha, assim, no capítulo 4, versículo 6, propondo essas coisas aos irmãos, o que vai ser aí?
Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade.
Volta. Onde eu quero parar? Jardim. Volta.
Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido.
Amém. Lembra que eu falei uma vez, nós falamos aqui sobre o ministério de Jesus. O que é ministério? Está vendo? Todo mundo aqui aprende. Aqui, se um lugar que o nego aprende, é aqui. Né? O que é ministério? Hã? Lembra? Não lembra? O que é ministério?
É uma incumbência, a função que ele exerce.
É uma função, é uma incumbência. É uma... um encargo. Uma incumbência. Uma função. Por exemplo, nós falamos que quem mexe com a saúde é o Ministério da Saúde. Ele tem a incumbência de cuidar da saúde, o Ministério da Saúde. Qualquer problema de saúde que tiver no país, ele é encaminhado para o Ministério próprio, o Ministério da Saúde. Tá certo? Está relacionado com saúde? Vai bater lá no Ministério da Saúde. E lá tem um ministro. Lá tem um ministro. O ministro que é o responsável, que vai responder perante o presidente, que nomeou, que o colocou ali como responsável pela saúde. O ministério dele é cuidar da saúde da população brasileira. Se ele for mexer lá com a saúde da população paraguaia, o presidente vai chamar a atenção dele. Eu não botei você para cuidar lá, mano. Eu botei você para cuidar aqui. Tá certo? Então, Jesus Cristo tem um ministério. Tá certo? Será que eu tenho também um ministério? Será que Deus me deu um ministério? E se eu não cuidar bem do meu ministério, eu não vou ser chamado a atenção? Será que Deus pode dar um ministério? Ou será que o presidente pode dar um ministério para qualquer um? Será que o presidente vai chamando qualquer pessoa e dando para ele um ministério? Não vai. Ele tem que estar habilitado para exercer aquele ministério. Jesus Cristo tem um ministério. Qual é o ministério dele? Ele tem um ministério. Ele tem uma incumbência. Assim como Moisés teve. Moisés teve um ministério. Moisés teve uma função, um cargo. Qual foi o cargo de Moisés? Tirar aquele povo ali do Egito. Ele tirou, acabou. Ele tirou, resolveu o problema dele. Então, ó, missão cumprida. Missão cumprida, a gente falava no ETF. Terminou de resolver o problema, missão cumprida. Como é boa que tinha... É quando você chegava e falava, ó, coronel, viu o barulhinho do sapato? Ó, junta os cascos e bate um no outro. Chega, ó, coronel, aí chegava lá, missão cumprida, missão cumprida. Ou seja, o que o senhor mandou eu fazer... Está feito. O que o senhor mandou, eu fiz. Agora o senhor julga. Agora o senhor examina. Agora o senhor vê. Às vezes botava lá em cima da mesa. Terminou, acabou. Amém? Jesus Cristo tem um ministério ali. Outros tiveram ministérios. E ministro de Cristo, fazendo essas coisas, você vai ser um bom ministro de Cristo. Ministro quer dizer, vai trabalhar onde? Aonde? Ali no ministério dele. Ele tem o seu ministério, né? Exatamente. Ele tem um ministério. Qual é o ministério dele? Né? Então ele, como no ministério maior, no ministério, né, na incumbência, no cargo que ele teve, ele tem ele só vai terminar quando a escritura diz, ele vai entregar ao Pai e dizer, Pai, está aqui. Quando ele estava ali na cruz, ele não disse, consumado, o que eu tinha que fazer aqui na terra, eu fiz. O que eu tinha que fazer na terra, eu fiz. Paulo, quando falou, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, ele também quis dizer isso. Missão cumprida. Você já pensou no seu ministério? Você já pensou na sua função? Você já pensou no seu cargo? Amém? O que que você, onde é que você faz parte, do que você faz parte, presta atenção para você ver. Ou você pode ser independente. Tem jeito de ser independente, meu? Tem jeito? Você acha que uma pessoa pode ser salva independente, Uel?
Não.
Não tem, né, de acordo com?
Com as escrituras, não tem jeito.
De acordo com o ministério. De acordo com a obra que está sendo realizada. De acordo com o programa de governo do rei Jesus Cristo. Tem jeito?
Não.
Não tem jeito, Paulo Júnior, uma pessoa querer se salvar, ou etc. Ele está saindo do ministério, ele está fora do que foi proposto. Amém? Comenta para a gente. Comenta para a gente o que já foi falado, para poder ficar bem.
É interessante.
Precisa explicar para a gente entender, para você não ficar perdido. Você não ficar uma folha, sabe? Uma folha que caiu da árvore, secou e sumiu. Você tem que ser útil. Você precisa sentir o tempo todo uma pessoa útil. O tempo todo você precisa se sentir útil. Ativo. Ativo. Amém? Você nunca pode imaginar um corpo morto, alguma coisa assim fora do propósito de Deus. Não pode, não pode. Amém?
É verdade, igual você estava falando, é o ministério de Cristo, o ministério é de Cristo. E o ministério dele é salvar. Então não tem como a pessoa participar desse ministério de forma independente. Ela não, eu vou montar o meu ministério, eu vou salvar, eu vou trabalhar independentemente do que ele faz. Não tem jeito. Só se eu para eu ser salvo, eu tenho que participar do ministério dele, porque o ministério é dele, foi dado a ele. Eu participo do ministério de Cristo, aí eu vou ser útil e aí com isso eu também consigo a minha salvação. Mas fora disso, não tem jeito.
Sozinha, fora do ministério de Cristo, fora do corpo de Cristo, a pessoa se salva. Certo? O tanto que isso é importante, o tanto que isso é sério. O corpo de Cristo, por que as Escrituras dizem que o corpo de Cristo não pode ser dividido? Ele não pode ser dividido em nada, nada, nem um pedacinho. Você não pode dividir o corpo. Igreja nenhuma pode dividir. Ou nós estamos ligados, ou nós estamos desligados. Ou nós fazemos parte do ministério, ou a gente não faz parte do ministério. Amém? O esforço que a gente faz, que nós fazemos, que todo mundo tem que fazer, é exatamente para estar no lugar, estar ali, na hora do arrebatamento, na hora de morrer, você tem que morrer ali, naquele lugar, tem que morrer no corpo, você tem que morrer, morreu em Cristo, você morreu ali no lugar. Na verdade, você não morreu, você só apagou. Dormiu. Você está vivo. Você só dormiu. Para acordar depois. Se você estiver no lugar. Amém? É. Faz parte do ministério. Jesus falou, quem estiver em cima, não desce, quem estiver embaixo, não sobe. Ele já disse exatamente. Quem estiver em cima é porque tinha que estar em cima. Quem baixa é porque está embaixo. Amém? Então, individualmente, coletivamente, nós somos individualmente, eu sou. Coletivamente, nós somos. Individualmente, eu sou. Eu tenho que ter consciência, consciência do que eu estou fazendo. Eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Então, Paulo, que às vezes a pessoa está aqui, sentada aqui, etc. Pode até, mas ele não está participando. Ele às vezes pode até sentar, está no meio de nós, mas não ser um dos nossos. Pode estar no meio de nós e não ser um dos nossos. Quando é que ele vai ser um? Quando ele participar, quando ele entender, quando ele realmente estiver participando do ministério. Ele participa do ministério. O ministério de Cristo. Que Jesus Cristo, ele não está morto. É um Deus vivo. Ele está fazendo o quê? Ele continua exatamente o seu ministério. Aquela parte que ele fez ali, foi aquela primeira parte. Depois a Escritura diz que ele ausentou. Ele continua, ele deixou. Aí ele fez ministros. Aí ele deixou ali os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas, os doutores, etc. Tendo em vista né, a edificação da igreja. Ali. Mas ele está acompanhando, ele está vendo. Nossa, a igreja presta conta. A igreja presta conta com ele. Presta conta. Amém? Então é uma coisa impressionante, sabe? Quando você entende, você vê que é um negócio realmente bonito, perfeito. Agora, quando a pessoa chega, ela não entende, ela não pensa assim. O que ela pensa? Quando ela vem, bate o pé, ela não pensa assim. Ela pensa em tirar proveito. Ela pensa em tirar proveito. Ela pensa em tirar proveito. De ser abençoado, de não ser perseguido, de arrumar uma vida melhor, arrumar um bom emprego, arrumar um negócio, etc. Tal. E aí, a princípio, ele está ali, ele vem com essa finalidade. Alguém diz para ele, ó, é bom, etc. Tal, né? Mas, vai passando o tempo, você vai entendendo que existe uma proposta mais alta, existe algo mais. Na verdade, Deus não está propondo para você. Você tem uma parte aqui. Você tem uma obra, carreira a correr. Você tem alguma coisa para fazer. E a partir do momento que você tem consciência daquilo, você vai buscar, vai deixando as coisas que para trás ficam e vai começar a buscar as coisas que vai interessar realmente para a, presta atenção, aí você vai buscar aquilo que realmente vai garantir o seu ministério. Amém? Paulo falou, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Então, eu vou deixar, propondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros, bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e de que há de vir. Então, você já olhou, propondo essas coisas, vamos ver, o que que propôs? Cuida bem da casa, tá bom. Vamos lá. O que ele falou? Aqui. É irrepreensível. O bispo ser irrepreensível. Tudo bem, você pensa assim, eu, ó, estou irrepreensível. Estou irrepreensível. Marido de uma só mulher. Vai botando o dedo, vai botando o dedo. Marido de uma só mulher. Amém? Está botando as coisas mais difíceis, né? Vai botando. É. Cada coisa de acordo aqui, né? Irrepreensível. Marido de uma só mulher. Temperante. Temperante. O que é temperante? Vai lá no dicionário, olha o que é tempero. Não é tempero. Não é tempero, arisco. Essa coisa não. Temperante, não é aquela pessoa que faz tempero, não. Né? Tem outro significado. Sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Não sou dado a vinho, não sou espancador. Muito pelo contrário, sou inimigo de contenda, não sou ganancioso. Pronto. Tal. O que faltou? O que está faltando? O que vocês acham que está faltando? Amém? O que ficou faltando? Escrevendo, não presta atenção, né?
Presta atenção.
O que ficou faltando? O que ficou faltando, Paula? O que ficou faltando, Rafael? Hã? O que ficou faltando? Você botou nos dedos essas coisas todinhas, você fez, fiz isso, fiz aquilo e tal, sou irrepreensível. Olha aí, tem muita coisa para fazer. Se é que você quer participar do ministério. Aí tá. Você fez tudo isso. Aí ele diz aqui. Propondo essas coisas. Então foi isso que nós propomos, que o Fernando seja marido de uma só mulher. Se amanhã ou depois a gente tiver esperança de que o Fernando possa ser um ministro, que o Fernando possa ministrar, que o Fernando possa ministrar, que o Fernando possa, sabe, aspirar alguma coisa na igreja, nós precisamos, a igreja precisa de bispos, diáconos, profetas, mestres. A igreja não precisa, irmão? Quem concorda com essa carta que diz? Amém. Precisa, a igreja precisa de ministro. A igreja precisa de quem ministra, de quem realmente. Mas aí, o que o Fernando não pode? O que o Fernando não pode? O que o Fernando não pode? Como? Como é que é? Não pode ser espancador, né? Se a mulher dele chegar aqui com o olho roxo, nunca. A mulher do ela não pode reclamar. A mulher do ministro. A mulher, ela não pode reclamar de nada. Amém? O ministro tem que ser irrepreensível. Amém? Então, o Fernando não pode ser espancador, não pode ser dado a muito vinho, não pode ser ganancioso, certo? Não pode ser egoísta, certo? Não pode ser desonesto. Não pega bem para um ministro, não pega bem para um filho de Deus, imagina para um ministro, um bispo, um que dirige, quem dirige, quem governa, quem aspirou fazer parte do braço direito, quem aspirou fazer parte do braço esquerdo, quem aspirou ser o coração, quem aspirou, sabe, ser a coxa direita, a coxa esquerda. E assim, gente, a igreja é fraca, a igreja é pobre, a igreja é por falta de
aspirar,
né? Por falta de quê?
Porque ninguém deseja, ninguém aspira, né?
Tá faltando. Amém? O Hermógenes, né? O Alessandro, Rafael, o que eles precisam? Concorda? Agora, tem um detalhe aqui importante que eu não... Propondo essas coisas que eu acabei de falar, serás bom ministro de Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ele estava falando isso para Timóteo. Timóteo, você não somente faça assim, como... Não somente faça assim, como... Oh, meu Jesus de Nazaré. É. Você não somente faça assim, como... Ensina, propõe. Propõe. Lembra que nós falamos esse dia, sabe por que a gente não fala? Porque a gente não crê. A gente não quer ser nada e não quer que ninguém seja, né? A gente é uma moleza danada. E aí a gente não quer ser e não quer que ninguém seja. Então, e quando você propõe, é porque você faz. Você faz. Então ele fala assim, Timóteo, ele escrevendo para Timóteo, por que que ele podia falar tudo isso? Por que que ele podia falar tudo isso? Responde, gente. Porque ele fazia. E por que ele podia falar? Sabe por que que as pessoas não propõem para vocês, não falam nada para vocês? Porque eles não querem fazer. Amém? São uns que não querem fazer. Que quando a pessoa não quer fazer, tem preguiça de fazer, está com medo de fazer, ele vai propor? Ele vai mais avisar, deixa tudo do jeito que está, deixa a coisa do jeito que está, porque que a gente não deve envolver, não vamos comprometer. Mas quando a pessoa faz, ele propõe. Amém? Quando a pessoa faz, ele incentiva o outro a fazer. Ele faz propondo essas coisas, porque Deus falou, o ministério exige assim. O ministério exige assim. Aonde, Daniel? Não existe essas coisas, não existe igreja. Então, quando a gente fala que tem determinados lugares que a igreja não existe, é porque a gente não vê lá o ministério. A gente vê alguns religiosos. Alguns religiosos. Mas não vê o ministério. Você não vê aquilo acontecer. Você não vê lá aquilo acontecer. Aquilo o quê? Amém? Você não vê o Espírito. Você não vê a coisa acontecendo. Acordou, gente? Como que uma mulher vai propor para outra uma coisa que ela não faz? Como que uma mulher vai desejar que a outra seja o que ela não é? Amém? Por isso é que não se tem. Por isso é que não se tem igreja que presta. Vocês concordam? Ou não é verdade? Certo? Ou não? Todo mundo quer ver uma igreja santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Todo mundo quer ver. como que ela vai existir? Vocês concordam? Todo mundo quer ver uma igreja santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, tal, etc. Uma igreja que chega assim e fala, levanta e anda. Todo mundo quer. Mas nós não vamos ter essa igreja, Elmo, se não partir da gente. Se alguém não puxar a fila, se alguém não propor essas coisas, se alguém não fizer alguma coisa. Concorda, Mateus? Então, às vezes é muito fácil a gente ver os defeitos, ver as coisas e tal, mas não vai existir a igreja se você tiver medo, receio de ser, medo, receio de participar do ministério. Do ministério. Amém. Eu não digo tanto as mulheres, não, porque as mulheres, elas têm feito até muito. Eu vejo assim, as mulheres esforçam bastante, a gente vê muito esforço por parte das mulheres, coisa que a gente às vezes não vê por parte dos homens, não. Hã? A gente vê muito esforço. Eu vejo aqui em Goiânia, sinceramente, eu vejo muito esforço por parte de muitas mulheres, em muitos sentidos. Eu vejo, não vou citar nome, mas eu vejo muito esforço de muitas mulheres, sabe, em mulheres tremendas. Mas por parte dos homens, a gente não vê, porque outro então vê pouco. Até mesmo porque, é claro, por causa do ministério, por causa da função, do encargo que o homem vai receber, Deus tem que preparar ele melhor. Como é que vai dar uma incumbência para uma pessoa que não está preparada? Como é que vai dar um cargo, uma função para uma pessoa que não está devidamente preparada? Amém? Certo, Elmo? Então aqui, eu perguntei a vocês, o que está faltando? Fala assim, propondo estas coisas, será bom ministro de Cristo. Então tá bom, eu vou chegar para Fernando faz assim, Fernando faz assim e tal, etc. Nós já propomos isso para a igreja há muito tempo. Não compra fiado, não anda ansioso pelas coisas, não faz assim, trata bem as pessoas, tá, etc, etc. Mas tem uma coisa que a gente não depende da gente. E Paulo fala aqui, ele diz assim, exercita-te a ti mesmo na piedade. Então, o que que falta para a igreja? O que que, às vezes a igreja tem muita coisa, tem andado bem, tem feito muito, mas uma coisa, irmão, que a gente sente que falta à igreja, que é a piedade. Ele fala assim, propondo essas coisas, será bom ministro de Cristo. Tudo isso que nós falamos aqui foi proposto, mas faltou. Ele diz assim, ó, exercita-te a ti mesmo na piedade. O exercício físico é bom, mas a piedade ajuda em tudo que você pensar. A piedade vai ajudar. O que que é piedade? O que que é piedade? Pega o microfone.
Amor pelas coisas de Deus.
Isso. Welmo, o que é piedade? Amém. Welmo, aliás, o Emório, o que é piedade? E o que é de Deus? E o que é de Deus? Hã? Amor às coisas de Deus. Amor às coisas. O que, que Deus mais aprecia? Igreja. A igreja. Se eu amar esse banco mais do que quem senta no banco, né? Se eu amar mais esse quadro, esse retroprojetor, etc., do que vocês, se eu não tiver piedade, se eu não tiver piedade, quer dizer, se eu não amar a igreja, se eu não tiver piedade, não tem nada, você é um zero à esquerda. Todas essas coisas que foram propostas acabam se tornando em vão, nulas, porque você não tem piedade. Amém? Piedade, o que é piedade? Deixar bem claro, o que é piedade? O que é piedade?
Cuidar, ter zelo, amar.
Amém. O que é piedade?
É cuidar da igreja, né? Cuidar dos filhos de Deus, cuidar do irmão, ver o que está acontecendo com ele, que não está vindo na reunião, para onde que ele foi.
O que é piedade, Elmer? Está tudo certinho. Nós estamos só reforçando. Piedade.
Você pode ter tudo isso, né? Você pode preencher todos aqueles outros. Se você não tiver piedade, aí tem Paulo em Coríntios 13, ele fala assim, né? Ainda que eu fizesse tudo, entregasse o meu corpo, desse meus bens ao pobre, mas sem piedade, nada disso valeria. Então, se você não fizer aquilo com amor, com sentimento, né? Com isso, nada vale a pena. Você pode fazer tudo, mas se não tiver piedade, não resolve.
Então, a igreja, você vê, a igreja, ela tem uma vida diferente, a igreja tem as coisas começam a fluir quando a igreja está exercitando. Por isso que ele fala, o exercício físico para pouco importa, mas importa. Quando uma pessoa está fazendo uma caminhada assim todo dia, alguma coisa está ajudando. Mas quando ele não está fazendo nada de exercício físico, ele começa a sentir as dificuldades. E o exercício da piedade, quando a igreja está exercitando a piedade, ela é outra vida, ela tem outra igreja, ela tem outra vida, quando a igreja está exercitando a piedade. Então não adianta ser Fernando, não espancar, ser isso, ser aquilo, etc, tal, etc. Se ele não for piedoso. Hã? Fariseu. Né? Os fariseus, eles tinham, bem lembrado, os fariseus, eles tinham tudo, mas eles não tinham piedade. O que é piedade? Olha, eu tenho pena, eu olho para Karina, e eu fico com dó da Karina. Eu fico com pena. Não, só estou dando. Pode ficar mesmo. Carinho que pode ficar mesmo. Eu só estou dando um exemplo. Amém, carinho? Amém? Eu olho para este homem. Sinceramente. Amém? Eu vejo assim. Paulo Júnior que dá dó. Né? Mas é mesmo. Você olha para o Hermógenes, aí você vê, você imagina assim, um menino forte, moreno, né? Cheio de saúde e tal, mas você tem pena dele. Amém? Você tem dó, você tem pena. Amém? Você fica pensando assim, e aí quando você vê que aquela pessoa realmente é digna de dó, a igreja inteira precisa ter piedade. A igreja inteira precisa ter piedade. Se a igreja não tiver piedade, ela não ajuda. Sabe, ela não faz aquele resto ali, Paulo, não funciona. Sabe, adianta o Fernando ser todo negocinho, né? Todo tal, etc. Mas só ali, ele não tem piedade, ele não quer saber o que está passando aqui com a Paula, ele não quer saber o que está acontecendo aqui, ele não quer saber, ele vem e passa direto ali, sobe lá no, e dá aquela, né, faz aquele barulhão lá, e volta e senta lá, passa a mão na, na magrela. Concorda? E aí, Fernando? Você acha que ele é um bom ministro de Cristo, Elmo? Ele está exercitando a fé? Ele é um bom ministro de Cristo? Ele está edificando a igreja? Você acha que Deus vai pegar o Fernando e colocar ele no lugar? Deus está vindo, ele está escolhendo. Ele não vai, concorda, Elmo?
Desse jeito aí que você falou, ele não vai, não. Não vai, não.
Por quê? Porque ele não é piedoso. Ele não é piedoso. Ele não tem piedade. E não tem lugar. Desculpa aqui. Não tem lugar na, no corpo de Cristo. Não tem lugar para quem não tem piedade. Quem se limita. Quem se limita a resolver única e exclusivamente a sua vida. Que não participa do ministério. Agora, fechou? Não participa do ministério. Porque o ministério é de Cristo. E o ministério é para salvar. Salvar. Alguém tem que ter dó da Geralda. Alguém tem que ter compaixão da Geralda. Alguém tem que ter misericórdia da Geralda. Geralda, se ninguém da igreja tivesse tido misericórdia, ninguém tivesse tido compaixão da irmã, a irmã estaria aqui? Alguém teve misericórdia de você, alguém teve compaixão, alguém teve dó, alguém teve e viu, e amém, Geraldo? E não foi só nós não, Deus. Agora veja a igreja, como a igreja seria diferente se todos tivessem misericórdia. Sabe a hora que você vai dizer para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim? E você não tem misericórdia de ninguém. E aí você fica pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Às vezes não sabe nem o que está falando, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E você não tem misericórdia de ninguém. Você não tem dó de ninguém. Você está vendo, né, o irmão se lascando. Você está vendo o irmão afundando cada vez mais. Você está vendo que o irmão está afundando. Por que que eu sei que ele está afundando? Amém? Ele não serve para ministrar. Ele não serve, ele não serve para fazer uma oração. Ele não serve, sabe, não coopera, sabe, não salva, ele não tá, a pessoa está se afastando, como nós falamos lá em Nerópolis ontem, né? A pessoa está distanciando de Deus. Ele está ficando longe. Cada dia que passa, ele fica mais longe de Deus. Aquela pessoa é digna e dó. Você tem que ter misericórdia. Sabe, você não poderia ter deixado ele ficar tão longe. Você não poderia ter deixado ele ficar tão distante que de repente ele não tem recuperação. Ele não tem recuperação mais não. Você tem que ter dó, tem que ter misericórdia, tem que ter compaixão. Você precisa saber que aquela pessoa está sendo arrancada ali pelo diabo, arrancada ali para ser levada, para ser destruída. E nós, que fazemos parte do ministério, não podemos eliminar essa questão. Nós precisamos, na verdade, desejar tudo isso que nós falamos, que o Fernando não espanque, que o Fernando não seja ganancioso, que o Fernando não seja dado a bebida e etc. Mas que, acima de tudo, o Fernando seja piedoso. O Fernando seja, cadê a igreja? Vamos fazer alguma coisa pela igreja. Vamos fazer alguma coisa pelos irmãos. Né? Vamos fazer alguma coisa. Nós não podemos, nós temos que fazer alguma coisa. Tem dia que a gente fica pensando, o que eu poderia fazer? O que nós poderíamos fazer? Até mesmo, não é só também é orar, não é só também ficar rezando, não. É exercer a piedade. Eu vou lá atrás da pessoa. Eu vou pegar no pé dela, eu vou orar, eu vou fazer tudo. Para depois dizer assim, olha, eu fiz tudo o que eu podia fazer pelo Rodrigo. Alguém tem que fazer isso. Agora vocês não vão querer que um só administra, ministra, tem misericórdia, tem piedade, tem compaixão, que suvia, chupa cana e faz, não, que poda o campo, que lava a roupa, que cuida disso, que cuida daquilo, que pensa, ainda... Não?
Amém.
Então, todo corpo tem que trabalhar assim, e acima de tudo, ter esse ministério, que é a piedade. Você tem que entender que a piedade... E eu tenho certeza que você, se você observar, se você prestar atenção, você vai ver que tem muito, muito o que fazer através desse princípio, que é um dos princípios fundamentais da igreja. Bem? Que é a piedade, tem dó. Olha para a pessoa... E não olha assim para julgar a pessoa, não olha para condenar a pessoa, não olha para jogá-la fora. Não é? Porque às vezes a gente olha, fica às vezes torcendo, meu. Olha, ó, o Mateus, viu? O Mateus rebelde, o Mateus não sei o quê, o Mateus ela tá, ele faltou não sei quantas reuniões. Parece que você está torcendo para ele sumir.
É verdade.
Em vez da gente ter misericórdia, ter piedade. Quando, nem que você vai levar, sabe, às vezes, quando você vai procurar a pessoa é rejeitada, a pessoa é, não, é desprezada, eu fui falar e a pessoa não ligou, a pessoa não quis saber, mas aí é que está a piedade. Aí é que está a piedade. Amém? Aí é que está realmente o fundamento mais importante, que é, não, eu preciso fazer tudo, eu não fiz tudo ainda. Eu acho que eu não fiz tudo ainda. Eu preciso fazer tudo. Para depois dizer, Deus, não tem mais nada para fazer. Né? Às vezes eu estou só esperando exatamente a igreja exercer essa piedade. Amém? Certo, gente? Amém? É isso mesmo?
Com certeza.
Certo, quem? Adriano.
Amém. Amém, eu concordo plenamente com o que foi dito, tudo que foi dito. E como você falou, Jesus disse, está consumado, porque realmente ele teve piedade, ele exerceu bem a função dele, ele entendeu que ele foi chamado para aquilo. E Paulo, da mesma forma, corri a carreira, né, que me foi proposta. Então, no final de tudo, ele falou, olha, então eu creio que nós estamos aqui e Deus tem chamado para isso. Como o senhor disse, de A a Z, pelo menos Z. Mas enquanto você esteja almejando seu A, almejando as melhores coisas, você está seguro de você não ficar fora do Z, do corpo. E a responsabilidade nossa realmente é grande nesse ministério. Então, essa piedade, essa vontade de ver as pessoas bem, ver as pessoas, né, precisa estar dentro de nós. Para isso que nós fomos chamados.
quando nós pensamos em que ele tivesse uma casa, que o outro tivesse uma casa, que o outro tivesse um lugar, né? Que o outro tivesse um lote, sabe? A igreja exercia um trabalho, a igreja exercia um trabalho que era piedoso, pensando não na gente, mas pensando no irmão. O mutirão. Quando você faz um mutirão, quando nós fazíamos um mutirão, às vezes o pessoal lá de Pires do Rio vinha para participar do mutirão. E aí fazia um mutirão para fazer coisa na casa do outro. Na casa, lá no alicerce da casa do Ramiro, no alicerce da casa. E aí depois que fez para um, que fez para outro e etc. Parou. Né? Isso não era um exercício da piedade? Não era? Era. Tudo que foi que a gente fazia, fazia não pensando na gente. Não fazia pensando na gente. Fazia pensando nos outros, fazia pensando no irmão, fazia pensando, sabe? E aí, gente, será que eu não dei um exemplo bom para vocês? Não é? Ou vocês acham que não? Cadê os ministros? Cadê os bispos, os diáconos? Né? Cadê os que precisam exercer essa piedade? Amém, gente? Então a gente tem que botar realmente no coração e dizer: Senhor, tem misericórdia da igreja, né, Marquinhos? Tem piedade de nós, Senhor. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Se nós ficarmos, cada um, independente, por isso que foi bem frisado no começo, independente, ninguém vai conseguir salvar, não. Cai um, cai outro. Rapaz, é muito melhor, Rafael, fazer de 10 do que fazer de 1, Rafael. É muito melhor juntar 50 do que 1. Amém? Vamos começar. Vamos recomeçar. Vamos ver onde é que foi que caiu, onde é que foi que parou. Onde é... Aí foi alguém botando gosto ruim, gosto ruim, gosto ruim, até que o negócio pegou. Né? Foi falando mal, falando mal, falando mal, que até que o negócio ficou. Amém? Vocês concordam? Por isso é que tem muitos no nosso meio que cresceram aqui e nem conhece, nem conheceu realmente a igreja. Nem conheceu, nem chegou a conhecer porque era pequenininho demais. A Samariquinha não tinha nem nascido. O Adriano não era nem crente. Como que a Samariquinha poderia ter nascido? Mas aí, você concorda? Olha, foi gente, o diabo entrou e botou gosto ruim, e etc, etc. E ele eliminou uma coisa que a igreja tinha de melhor, que era?
Piedade.
E se tinha uma igreja piedosa, era a gente. Tinha uma mulher que nem a gente conhecia, a gente nem conhecia a mulher direito, e a mulher precisava dar à luz. Estava lá, barriguda, e era cesárea, e ela não tinha nem como dar a luz, nem normal. Imagina então cesárea. E está na última hora lá, etc. A igreja foi e teve piedade dela. A igreja teve misericórdia dela. Ela foi, a igreja custeou as despesas. E ninguém, às vezes, nem ficou sabendo. Amém? Chegou alguém, uma mulher, na porta da reunião, lá em Pires do Rio, na porta da Rosa Maria, lá, não o Silvano, mas a Rosa, e chegou lá alguém, bêbado, carente, e a igreja teve misericórdia, a igreja teve piedade dele. E falou para ele: vem no dia seguinte, que nós vamos ver o que pode fazer para te ajudar. No dia seguinte ele trouxe a mulher. E a mulher tinha bebido soda. E ela veio com uma latinha na mão, cuspindo dentro daquilo. Magra, feito um palito. E a igreja teve dó, teve piedade, teve misericórdia. Amém? E a igreja acolheu aquela pessoa, acolheu aquela mulher, e a igreja cuidou, sabe? E a igreja trouxe em Goiânia, e a igreja custeou as despesas, fez a cirurgia, recuperou a mulher, o marido. Amém? Não foi assim? Se é crente, se não é crente, se deu valor, se não deu valor, se deu valor, se não deu valor, Jesus falava: levanta e anda. Jesus falava assim: olha, levanta e anda. Pega a sua cama e leva, vai embora. Não quer, nós não precisamos saber prestar conta, não. Você tem que prestar conta se você creu, se você não creu, se você está dando dízimo, se você não está dando dízimo, se você está. Ninguém queria saber disso. Ninguém queria saber. Amém, amém? A igreja, vocês concordam que essa igreja já foi muito mais piedosa? E quantos que foram acolhidos? Quantos que estão aqui, às vezes, sentados aqui, que foram acolhidos? Né? Que chega hoje e senta num banco desse aqui, né? Que chega hoje e joga uma bolinha ali numa grama arrumadinha, que vai fazer um aniversário ali agora, daqui um pouco. Amém? Tudo isso Deus vai julgar. Tudo isso Deus vai julgar. E aquilo que nós falamos ontem lá, Lázaro, se nós não tivermos cuidado, nós vamos distanciar de Deus. Se nós não tivermos realmente cuidado, nós vamos ficar longe de Deus. Longe de Deus. Nós vamos afastar muito de Deus. Então, acho que está na hora da igreja clamar. Está na hora da igreja levantar um clamor e dizer: Senhor, tem misericórdia, tem piedade de nós, porque nós não podemos ser o que nós estamos sendo. Nós não podemos esquecer de que o Senhor não nos chamou para poder ficar sentadinho e apenas, amém? Sem ter piedade, sem ter misericórdia, sem ter compaixão, sem perceber que alguma coisa o inimigo está fazendo. Não é não? Concorda? Amém? Então não tem que ficar, não tem que mostrar para ninguém, não tem que ficar. Ninguém precisa ser exaltado. Aliás, ninguém era exaltado. Não tinha ninguém sendo glorificado. Todo mundo de pé sujo, sabe? Todo mundo de calção, todo mundo simples, não tinha essa almofadagem que nós temos hoje. Nós não tínhamos essas coisas. Era todo mundo, sabe? Simplesinho, sentava no chão, fazia as coisas assim. Mas era uma igreja que tinha misericórdia, que tinha piedade, que não queria ver de forma nenhuma um irmão perder, que não queria ver um irmão sem Deus. Amém? Mas que coisa boa. Tinha coisa melhor, mais boa. Amém? propondo estas coisas, ensinando essas coisas, e procura exercitar. É uma coisa simples, Joelma. Atenção, eu vou dar para você uma orientação simplesinha aqui. Sabe como que você vai alcançar isso? Senão você vai ficar pensando só em você. E é a desgraça sua. É quando você fica preocupado com você. Quando você não tira da sua cabeça, você está preocupado só... Eu vou dar aqui uma receita boa. Exercita. Pega alguém que você vê que está precisando de ajuda. Seja em qualquer situação, física, intelectual, moral, financeira, seja o que for. Pega um para fazer, pega alguma coisa para fazer, meu irmão. Pega, mas logo, logo mesmo. E comece a exercitar. Exercício, a gente começa fazendo de pouquinho. Exercício, exercitar, o próprio nome está dizendo. A gente começa fazendo de pouco, de pouco. Ninguém começa fazendo de muito, é de pouco. Começa a fazer. Esquece um pouquinho de você e lembra que você tem é para dar. Que você tem muito para dar. Você tem inteligência, você tem saúde, você tem força, sabe? Você tem capacidade, você tem muita coisa para dar para os outros. Amém, gente? Vamos partir desse princípio. E começa a fazer isso, você vê. Aí a igreja vai pegar fogo, a igreja vai mudar completamente. Quando ela começar realmente a entender que é dessa forma. O exercício é que vai nos mudar, o exercício da piedade. Amém? Acabou. Concorda? Comentários finais.
Fazendo assim uma relação que o senhor falou no começo, né, que nós participamos do ministério de Jesus Cristo, né? E as escrituras falam que Jesus ele foi ouvido por causa da piedade que ele tinha. Então não tem como a gente fazer parte desse ministério sem ter essa piedade, né? Ainda que a igreja faça tudo, se ela não tiver essa piedade que Jesus Cristo tinha, não vai resolver. E eu concordo com o que o senhor falou, eu acho que realmente o que está faltando para nós é isso, né? Essa piedade, a gente nota que a igreja muda, né? Quando a gente sente que a gente está mais piedoso, está fazendo as coisas, está ajudando. Tudo muda, o clima muda, a presença de Deus muda, a vida da gente fica mais feliz, Deus abençoa muito mais. É fundamental isso aí.
Pega aí, Júnior. Deus falou conosco. Deus falou com você, meu irmão. Amém? Amém. Amém mesmo. Olha, amém mesmo. Você não imagina o que você vai ganhar. Você não imagina o tanto que Deus vai abençoar. Tem coisa que você às vezes está aí almejando. Sabe como Paulo encerra ali? Ele fala assim: as pessoas que fizerem isso têm a promessa da vida presente. E dá. Nossa, como a gente fazia coisa. Como nós fazíamos coisa com pouquinha gente. Pouquinha gente, a gente fazia muito. A gente fazia muito. Muito mais do que vocês podem imaginar. Amém? Aí não pode ficar esperando. Esperando. Às vezes o pessoal fica esperando por mim. Irmão, marca um mutirão. Eles querem que eu marque, que eu venha, que eu faça. Eles querem que eu faça. Eles querem me matar. Eu já desconfiei. Amém? Né, Debinha? Eles querem que eu faça isso. Quer que eu chegue de Pires do Rio aqui, 3 horas, 4 horas da madrugada, e saia no outro dia cedo lá para mineiros, vem cá, irmão, não quer saber, né? E às vezes, a gente cortaria mesmo, fazer tudo, amém? Mas aí eu vejo o Rodrigo, aí tem, tanta gordura para queimar, né, meu Deus? Saúde sobrando, lá saindo pelas orelhas. Amém? Fala, Júnior. Eu mandei falar e esqueci.
Eu creio assim que muito, só falando, eu estava lembrando aqui. Nós temos aqui um ministério que realmente ele está ativo, né? Um ministério que funciona aqui. Ele está ativo, ele é cuidado, ele é. Que é o ministério da palavra, né? O ministério da palavra, ele é cuidado, ele é. Tem alguém que está cuidando dele. Por isso que vem uma palavra dessa para nos. Eu estou percebendo assim, nos motivar, né? Aqui, se você deseja coisa boa, assim, né? Eu acho que veio para motivar, abrir os olhos, relembrar, né? Uma coisa que você falou interessante, a igreja já fez isso. Então a igreja sabe fazer isso. Ela parou, ela sabe fazer.
Ela sabe fazer e sabe fazer bem.
Não é uma coisa que ela não sabe, ela sabe fazer. Ela já fez. Então volta a fazer. Se fosse uma coisa que não soubesse fazer, eu acho que seria mais difícil. Mas já fez, já experimentou.
Amém. Nós saímos daqui, ó, e fomos construir uma casa para a dona Jaci lá em Aparecida. E assim nós começamos uma semana. Uma semana nós fizemos a casa da dona Jaci lá. Ainda aqui, ela tinha um lote lá em Aparecida. Ela tinha que entregar o barracão dela lá, nós fomos lá para Aparecida, uma semana, durante a semana foi colocado material lá, etc., e a igreja ia em peso. Interessante que ia todo mundo, chegava lá, ó, era um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, etc. e tal. E pronto. Foi aqui, dona Jaci, a chave. Vai lá se ela não mora na casa que a igreja fez. Se correspondeu. Gente, quem ganhou fomos nós. Quem ganhou fomos nós. Amém? A gente fazia as coisas. A gente era dinâmico. A gente era, sabe? E como era? E como era? Por quê? Por quê? Né, Marquinhos? Fala,
é o caso do corpo. Eu acho que não pesa se todos fizerem. Eu acho que Jesus já foi sábio, né? Eu vou criar um ministério que se todos fizerem, e todos vão ter que fazer. Igual o senhor falou, o Z, e se ele for Z, ele vai estar dentro. O duro é a pessoa ouvir e não fazer. Aí eu acho que deixou bem claro, o ministério meu é desse jeito. Por isso que você vai ser ministério de Cristo.
Isso.
Você vai trabalhar para mim. Eu vou te ensinar, eu vou pôr você no corpo, eu vou etc. Então, quer dizer, deixou bem claro essa parte, né? Que você quer fazer parte? Então, estou te propondo isso. Você precisar e funciona. A coisa boa que ela funciona. Amém.
Amém. Então, quando você for, além do que você fizer, se alguém te procurar, se alguém bater na sua porta, se alguém te falar, Fernando, está aqui para você cooperar com isso, está aqui para você fazer assim, olha, não diga não. Lembra que se nós quisermos, se nós realmente entendemos que a palavra de Deus tem sido para nós, nós ainda estamos em tempo de fazer muita coisa por nós, pela igreja. Amém? Amém? Então, aqueles que vêm aqui pela primeira vez, a gente tem muitos irmãos que às vezes vêm, que às vezes nem conhecem, não sabem o que, que a gente já passou para chegar aqui. Mas nós nunca tivemos a visão de uma igreja assim, sentada em banco e olhando um para a cara do outro. Nós nunca tivemos uma visão desse jeito. Amém? Então a gente fica com pena, a gente fica com dó, porque a gente está vendo. A gente está vendo. Amém? A gente está vendo que não vai dar em nada. A gente está vendo que aquilo ali, aquele lá, o outro, não vai dar em nada, nada, nada. Mais cedo ou mais tarde vai cair da fé. Vai cair da fé. Mais cedo ou mais tarde vai cair da fé. Não vai dar nada. Amém? Por quê? Não tem, ele não vai ter nem essa vida nem a outra. Porque o exercício da piedade tem a promessa dessa e da outra. Aí nós queremos ver realmente a pessoa envolvida no ministério. A pessoa precisa estar realmente envolvida. Ela precisa estar participando. Ela precisa estar... Amém? Quando ela falou, tem isso, você está lá. Amém? E você tem dó, tem pena, e está lutando, e pelejando, e vendo. Você automaticamente entra no meio. Não tem jeito. Interessante que não era só a construção, não. Era parte de hospital, era parte de visita, era parte de doença, era comida, era em todas as áreas, em todos os setores. Concorda, Romé? Era tudo. Era uma igreja e não tinha um banco, não tinha um banco para sentar. Não tinha um banco para sentar. Aí fomos fazendo, fomos arrumando, para dar conforto para a igreja, para dar alegria para a igreja. Aí tá, vamos ali, vamos botar uma graminha para o pessoal brincar de bola, vamos formar uma quadra ali, vamos colocar uma cozinha para nós podermos participar, para não ter que ficar alugando coisa, né, etc, etc. Foi dar conforto para a igreja deitou. Amém? Amém, vamos curvar nossas cabeças e dizer: Senhor, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Amém? Abra os nossos olhos, onde vê, onde é que nós temos deixado a desejar. Nós podemos fazer mais, vamos fazer mais, vamos exercitar a piedade. Senhor, escuta a nossa oração, o nosso clamor. Quando alguém estiver clamando, quando alguém estiver invocando o Senhor, meu Deus, eu tenho certeza, né, que a palavra do Senhor há de cumprir em nosso meio. Quando nós realmente repartirmos, darmos, quando nós entendermos que o que nós temos que fazer é praticar o Evangelho, é ter misericórdia, ter pena, ter dó, ter compaixão daquele que não sabe, não entende, às vezes por falta de conhecimento. Mas vamos abrir os nossos olhos, vamos, ó Deus, juntar realmente todas as nossas forças, levantar as nossas vozes sem oração, né? O nosso louvor, nós queremos dizer, meu Deus, obrigado pela igreja que nos trouxe até aqui, né? Obrigado pela igreja que fez tudo isso por nós, pela igreja que deu a vida por nós. Obrigado, Pai. Uma igreja pagou esse preço, uma igreja nos trouxe até aqui, fez por nós aquilo que nós queremos fazer pelo outro, aquilo que nós queremos, Pai, deixar para os nossos irmãos. Ajuda-nos, Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, escuta o nosso clamor, a nossa oração. Escuta, Pai, o nosso louvor. Aleluia. Perdoa se nós temos negligência, perdoa se nós temos sido omissos. Aleluia. Amém, amém, Jesus. Grandes coisas ainda podemos fazer por nós, pela igreja, pelo seu ministério, pelo ministério do Senhor. Amém. Quero ouvir a sua oração. Eu quero ouvir a sua oração. Eu quero ouvir, ó Deus. Amém. Amém. Bem baixinho aí. Eu quero ouvir primeiro a oração. Bem baixinho. Amém. Não só de barulho nós vivemos, mas de oração. Sabe, Deus quer ouvir o que está dentro do seu coração. Deus quer saber o que você pensa.
Deus quer saber o que está dentro do seu coração. Se realmente você vai querer fazer, se você vai mudar, se você vai desejar isso que nós falamos. Levanta a sua voz, faz um clamor, ora como eu estou orando. Pede Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, amém. Se você sabe que alguém mexe com droga, alguém às vezes que está envolvido com bebida, alguém que está envolvido com prostituição, alguém, sabe, às vezes você é culpado, meu irmão. Às vezes você não está ali, às vezes você está deixando a coisa passar, sabe, tenha misericórdia daquela pessoa, tenha compaixão daquela pessoa, tenha dó, sabe, sabendo que ela precisa da sua ajuda, ela precisa da sua ajuda. Aí isso é importante, nós não podemos deixar de clamar. Deus vai fazer quando você pedir, Deus vai fazer quando você clamar, Deus vai fazer quando você orar. Deus tenha misericórdia, tenha compaixão, meu Pai. Aleluia, Jesus. Amém. Oh, amém, amém, Jesus. Amém, amém, vamos lá. Oh, amém, Jesus. Senhor.
Não importa quem for, quem vem ao deserto.
Ele deu o pão para quem tinha fome. Ele curou o enfermo. Ele mandou embora livre o oprimido. O ministério dele é esse. Você tem alguém oprimido? Oprimida? Você tem alguém que está precisando de uma ajuda, às vezes? Ajuda. Não é só financeira. Alguém que você acha que precisa de Deus. Precisa conhecer a Deus. Então, não é só chamar a pessoa e dizer, vem. Não, se você fizer assim, não foi assim que Jesus fez. Você tem que mandar a pessoa embora livre de opressão. Você tem que abrir os olhos dela. Você tem que abrir os olhos. Hoje, amanhã, depois. Você tem que fazer o trabalho. Você tem que salvar aquela vida. Não pode fazer um hoje, amanhã, largou de mão. Amém? Nós fazemos parte desse ministério. Amém? Nós fazemos parte de um ministério precioso, precioso, muito precioso. Que Deus abençoe você, sabe, que você proponha no seu coração. Deus diz para você, dai, dá-se-vos dá. Sabe, Deus tem falado muito conosco, no semear, no dar. No fazer, no participar. Fique atento, atento ao que Deus está falando com você. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Thank you.